no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. A Copa do Mundo vai terminando e a vida segue. É hora de encarar outros pesadelos, como o dia a dia da política nacional. O jornalista Carlos Brickman escreveu os cenários das grandes discussões futuras em sua coluna semanal. A agenda é a seguinte: entre os meses de setembro e outubro, a Câmara Federal abrigará 4 sessões. Isso mesmo, ouvinte, 4 sessões. Os deputados federais, em 60 dias, em 2 meses, trabalharão 4 dias. Mas as despesas que giram em torno da têm a velocidade de sempre. E não param na Copa também. Tampouco no recesso, sequer na campanha eleitoral. Os 513 deputados custam ao Tesouro pouco mais de 80 milhões por mês, entre salários, vantagens e despesas diversas. Depois dos 2 turnos, as tradicionais negociações para ver quem fica com que cargo. E aí vem dezembro, mês de confraternização, despedidas, Natal, e nós, cidadãos comuns, seguimos na labuta de todo santo de cada dia. Trabalhamos 5 meses do ano só para pagar impostos. Diante desse cenário, ouvinte, que tal tratar agora de uma reforma política, já que estamos em ano de eleição? Exigir do seu representante uma reforma política neste país para que a gente provoque mudanças. Mas no programa de hoje nós vamos conversar de um assunto muito importante, da criança. Para isso está aqui o Felipe Páscoa, diretor de Mobilização de Recursos Humanos e Comunicação da ONG Aldeias Infantis. Há 10 anos trabalha na formação de equipes de captação financeira em países como Portugal, Polônia, República Tcheca, Reino Unido e Chile. Oh, boa tarde, Felipe. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, meu.
Felipe, você acredita que durante a Copa do Mundo a criança teve seus direitos preservados?
De uma forma geral, a situação não mudou devido à Copa do Mundo. Talvez tenha havido até mais atenção sobre o assunto, porque o Brasil estava mais em foco, mas as violações não terminaram e o cenário não mudou consideravelmente por existir a Copa do Mundo.
Nosso outro convidado é Flariston Francisco da Silva, coordenador de políticas para criança e adolescente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Flariston tem mais de 20 anos de experiência como conselheiro tutelar e presidente da Comissão Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Boa tarde, Flariston. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Felipe. Estou aqui à disposição para conversarmos sobre esse tema importante para a cidade de São Paulo, que é a garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Eles foram violados durante a Copa do Mundo, a mais do que normalmente acontece?
Olha, nós ainda não temos dados específicos que comprovem isso. Nós achamos que sim, existe o risco. Tanto é que com essa preocupação, a Prefeitura de São Paulo teve a preocupação de colocar toda a rede de 44 conselhos tutelares da cidade de São Paulo em alerta, criou um plantão especial durante principalmente os momentos de jogos da Copa do Mundo, um plantão no centro da cidade, próximo ao FanFest, exatamente para somar aos esforços dos conselhos tutelares toda atenção a qualquer tipo de violação aos direitos.
E aí, ouvinte, diga o que você pensa ou faça perguntas pela nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Começamos o segundo bloco, direto de Nova York, com o correspondente Edgar Júnior. Agora, a nossa reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, ele fala do Fórum na ONU, que debate erradicação da pobreza e da desigualdade.
Começou esta segunda-feira na ONU o Fórum Político de Alto Nível, que tem como objetivo debater a erradicação da pobreza e a desigualdade. Mais de 500 representantes de governos, ONGs e sociedade civil estarão reunidos pelas próximas duas semanas para revisar as medidas globais de combate à pobreza, um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODMs. O presidente do Conselho Econômico e Social, ECOSOC, Martin Sajdic, disse que o encontro marca o início da implementação de uma das mais importantes recomendações da reunião Rio + 20, a Estrutura Institucional para o Desenvolvimento Sustentável. Na abertura do encontro, o embaixador do Brasil junto à ONU, Antônio Patriota, disse que as conclusões da Rio + 20 continuam sendo o guia para a agenda de desenvolvimento pós-2015.
Through a foundation of agreed principles. The overarching goal of poverty eradication.
Falando em inglês, o embaixador afirmou que essas metas devem ser alcançadas através de princípios acordados entre os países, como a erradicação da pobreza, o financiamento e a tecnologia. Além disso, deve ser estabelecida uma estrutura para a revisão e para monitorar a implementação dos pontos da agenda. O fórum vai fornecer liderança política e um guia para que se alcance os ODMs até 2015 e também preparar o caminho para a agenda de desenvolvimento sustentável depois desse prazo. Para Sajdic, a chave para determinar o sucesso do encontro será o início da criação, em termos reais, da revisão e da implementação das metas de desenvolvimento pós-2015. Entre os pontos mais importantes estão a erradicação da pobreza, a cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável, assim como o consumo e a produção sustentáveis. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
New York, New York. New York.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Sou mirolinha, andandurinha, que esconde bem te vi. Boa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí.
Agora, Reinaldo Canto fala sobre a iniciativa da Prefeitura para o controle da publicidade infantil. Direto de Brasília. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Joel, essa lei que acaba de ser aprovada, inclusive a semana passada, na Câmara Municipal de São Paulo, coloca a publicidade infantil numa situação bastante complicada na nossa cidade. O que acontece? A lei prevê que qualquer venda de produtos associadas com imagens e, por exemplo, produtos alimentícios, com brinquedos, né, que façam menção a outros tipos de produtos que nada tem a ver com o original, eles não mais possam ser vendidos na cidade de São Paulo. Ou seja, a chamada venda casada de um brinquedo com um produto alimentício, principalmente, vai ser proibido na cidade de São Paulo. Só que essa lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Fernando Haddad. Então, acho importante E as autoridades da Prefeitura de São Paulo que estão nos ouvindo agora, pensem nisso com bastante seriedade e pensem na possibilidade de assinar a lei e fazer com que isso passe a ser uma norma na nossa cidade. Eu acho que é uma grande proteção às nossas crianças e assim, dessa maneira, a gente passa a evitar que elas sejam ludibriadas, né, Joel? A gente sabe que a infância ela precisa ser protegida e ela tem muitas questões que precisam ser vistas. E uma delas é exatamente essa, a venda casada de um produto alimentício com um brinquedo, a possibilidade de ser proibida na nossa cidade.
Felipe, você considera essa lei um avanço?
É, de certa forma é um avanço porque protege a criança, não deixa que a criança seja utilizada para atingir um fim de um adulto, de um fim comercial neste caso.
Sua opinião, Francisco?
Eu concordo plenamente. O nosso país ele ainda está atrasado em vários aspectos no que diz respeito à legislação que proteja a propaganda que tem a criança como foco. Então, eu concordo que existe a necessidade de uma proteção em relação ao fim comercial somente da propaganda. A lei pode colaborar para isso.
Você percebeu, Reinaldo, a importância dessa lei e a repercussão dela com os multiplicadores de opinião que trabalham contra o trabalho infantil?
Olha, Joel, isso é praticamente, eu agradeço muito aí a posição dos nossos convidados aí no estúdio, essa é uma posição majoritária nas pessoas que trabalham com as crianças, sejam elas educadoras, pedagogas, psicólogas que trabalham com a infância, a necessidade de protegermos as nossas crianças. E, na verdade, é importante também ressaltar, Joel, que essa não é uma medida, como muitas vezes as pessoas falam na questão da liberdade de expressão, um problema. Na verdade, realmente uma maneira de cuidar das nossas crianças. E é uma lei que já existe em muitos países desenvolvidos. Não é uma exclusividade, não é São Paulo que está inventando isso. E muitas dessas leis, dessas tentativas de proteção, além de estarem aqui na nossa Câmara Municipal, elas também, existem várias leis que estão tramitando no nosso Congresso Nacional, visando a proteção das nossas crianças.
Mas ela encontra muita resistência ainda, né?
Ah, sem dúvida, né? A indústria de alimentícia, que sabe que é um público ótimo, né, para venda de produtos. Mas a gente também tem que pensar, Joel, que se as publicidades elas forem voltadas para os pais, eles terão condição de fazer um filtro daquilo que efetivamente é importante, principalmente como se refere a produtos alimentícios, para a nutrição das nossas crianças. E não simplesmente uma criança comprar uma bala ou um chocolate ou qualquer outro tipo de produto, simplesmente pelo brinquedo associado a ela, né?
A sensibilização dos pais é fundamental para que essa lei não só fique na legislação, mas ela pegue de fato, né, o Flariston?
Sem dúvida. A família, como previu a própria Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser o primeiro responsável pelo processo de desenvolvimento das crianças. Então, a família deve cuidar desse filtro do tipo de propaganda, de programação ao qual a criança tem acesso, no sentido de preservar o seu pleno desenvolvimento. Agora, é lógico que a própria Constituição e o ECA vai dizer que é dever da família, da sociedade geral e do Estado assegurar a garantia dos direitos. Por isso que os legisladores estão acertados quando buscam fazer a sua parte por meio de uma lei como essa.
A dificuldade está em sensibilizar a família.
Uhum. E nós podemos fazer até, no caso da organização que eu represento, Aldeias Infantis SOS Brasil, nós trabalhamos maioritariamente com crianças que estão privadas de conviver com a sua família devido a uma situação, a uma decisão judicial. E quando não existe a família, existe quem tem a guarda dessa criança. Como referiu o... Falamos também da sociedade, da própria comunidade. Mas fazendo aqui uma ligação com o tema do trabalho infantil e com esta notícia, este tipo de publicidade sem escrúpulo, sem trégua, vai acabar por fazer com que o jovem, o adolescente, crie desejos de consumo e que muitas vezes para os conseguir, para os conseguir atender esses desejos impostos pelo marketing e pela sociedade de consumo, acaba por cair em situações de trabalho infantil não regulado. Então, esta lei não tem um impacto só nas questões de consumo da família, mas tem um impacto também no direito à criança a uma infância e não estar tão exposta a estes apelos de consumo da sociedade.
O Felipe tocou um assunto interessante, né, porque a gente imaginava que leva a criança para o trabalho infantil era a pobreza, né, a desigualdade que existe no país. Mas agora também é essa questão, né, da publicidade infantil.
Prioritariamente é o quadro, né, social de ausência de recursos na família, mas eu concordo plenamente com o Felipe, né, nas experiências de atendimento a crianças e adolescentes. A gente tem observado muitas vezes a família que, mesmo com muita dificuldade, consegue garantir o básico ao desenvolvimento da criança, mas a criança é realmente levada por uma série de outros incentivos. E eu concordo, sim, que da sociedade de consumo, quando não se aproxima também aspectos ligados à questão das drogas e outros. Mas, certamente, a busca pelo consumo motivado de forma exagerada e também concordando sem escrúpulo, certamente é um dos fatores que levam ao trabalho infantil.
Muito bem, Reinaldo, fechando com a sua participação aí direto de Brasília, você queria colocar mais alguma coisa?
Eu acho que o que os nossos convidados aí no estúdio colocaram é muito importante. A criança, ela não pode ser vista como uma consumidora. A criança, ela tem que brincar, ela tem que estudar, conviver. Ela tem que ser uma troca muito mais emocional, ela tem que ser acolhida muito mais do que ser seduzida por produto simplesmente. Olha, é claro que com o passar do tempo, né, Joel, a criança vai se tornar um consumidor. Agora, na mais tenra idade, ela tem que ser preservada para que essas questões elas não impactem tão profundamente esse ser humano que vai crescer, para que ele não se torne um consumidor compulsivo, como a gente tem visto com frequência, né? Vamos torcer para que essas leis realmente sejam promulgadas, né, tanto a nível municipal, estadual, federal, e que a gente possa proteger efetivamente as nossas crianças.
Você volta ainda hoje ou vai assistir o jogo aí no sábado?
Eu fico aqui até amanhã, vou ver até se dá para assistir o jogo aqui em Brasília, a disputa pelo terceiro lugar. Mas em princípio, inclusive, Joel, só lembrando, depois eu comento aí no estúdio, eu estou aqui na sede do WWF Brasil, nós estou participando aqui de uma importante encontro do Observatório do Código Florestal com diversas entidades ambientalistas. Aí, quando eu voltar, eu conto para você o que foi rediscutido aqui.
Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima terça, aqui ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui na Rádio Trianon, na Avenida Paulista, em São Paulo. Um abraço.
Um abraço aos nossos ouvintes, abraço a todos aí e até a semana que vem.
O Observatório do Terceiro Setor vai para o intervalo e volta dentro de instantes. Aguarde.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o Felipe Páscoa, diretor de mobilização de recursos e comunicação da ONG SOS Aldeias Infantis, e do Flariston Francisco da Silva, coordenador de políticas para criança e adolescente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Vamos começar com a participação dos ouvintes? Muito bem. O Matheus Antunes, da Vila Olímpia, eu quero dizer que se for aprovada a lei, que impedirá que as redes... das redes do que, produção? Eu não entendi aqui a opinião do Matheus. Se for aprovada a lei, essa lei que se referiu ao Reinaldo, as redes de fast food, muito obrigado, produção. A lei que impedirá as redes fast food de incluir lembrancinhas nos lanches? Interessante isso, né?
Espera-se que sim.
Sim. A lei vai abranger isso. Sim. Então, se a lei for cumprida, não pode mais.
Este é um dos principais desafios que espera-se que a lei consiga contribuir para alterar, para intervir.
É, porque ele induz a criança ao consumo, né?
E é literalmente o exemplo da venda casada, né? Quando as crianças ficam obcecadas por completar a sua coleção de determinados bichinhos, e isso está casado com o lanche. Você só adquire mais um bichinho da coleção se você adquire um determinado lanche. Então, é ilegal, inclusive, porque configura venda casada, e a propaganda é feita em torno dessa ideia.
É complicado, né, Felipe? Os pais de baixa renda vão no fast food comprar um lanche. Aí eles são obrigados a comprar também um brinquedinho, né? Aí aumenta o custo do lanche, né? Você não acha só o lanche. Eles já embute uma venda.
Eu penso direta, que não é bem a questão do preço do lanche. É o princípio que está por trás de utilizar o brinquedo como isca para o consumo e que, em alguns casos, nem representa a alimentação mais saudável.
Aí é uma outra discussão. O que a criança come nessas redes de fast food?
Em muitas situações, as crianças, inclusive, dispensam o lanche. Quer dizer, a alimentação fica efetivamente em terceiro plano, até diria, porque primeiro que realmente na maioria dos casos não é saudável. Segundo que a criança não está focada no lanche, ali não está se discutindo a alimentação. O desejo da criança foi despertado para o brinquedo. Neste caso é realmente um desrespeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento da criança.
Interessante. Aí os pais ficam reféns de uma situação.
Completamente.
Que eles têm que adquirir aquilo, senão eles estão fora, né? Que as crianças não vão ter o brinquedinho sugerido.
E além disso, acabam por... As crianças, por não consumirem esse tipo de produto, acabam por ser, de alguma forma, excluídas socialmente no universo das crianças porque não têm a coleção completa. Então está muito bem bolado Esse tipo de ferramenta de marketing.
Bom, o que a gente tem que... Os nossos ouvintes estão esperando o seguinte. Como a gente consegue, já respaldados pela lei, orientar os pais para, inicialmente, não ficarem reféns de uma situação e terem consciência de que eles estão comprando algo que eles não queriam?
Olha... Na minha experiência pela consolidação dos direitos, um grande educador e jurista, o doutor Edson Seda, ele sempre levantou uma questão. A garantia da proteção integral, ela vai depender de um conjunto de ações paralelas e articuladas. E esse exemplo pode mostrar o que podemos fazer. Nós vamos precisar sempre de ações legislativas, como os legisladores estão agindo. Ela sozinha não basta, como você já bem coloca, a lei sozinha não basta. É preciso um conjunto de ações administrativas, como vem agora a regulamentação pelo prefeito. Ele coloca sempre, é necessário então terceira linha de ação, que são as ações educativas. Então cada organização, cada escola que trabalha com a criança, com a família, precisa se apropriar do texto dessa lei, aproveitar essa oportunidade da discussão na cidade para chamar a atenção das famílias para isso e contribuir no processo educativo, que é das crianças, mas também é das famílias. E por fim, a quarta linha de ação que o doutor Edson Seda sempre chama atenção, são as ações mobilizatórias. Mobilizatórias, inclusive, é necessário que a sociedade dialogue com o prefeito para sua regulamentação o mais rápido possível e para que a sociedade faça gestões junto aos espaços de educação e outros, para que eles realmente contribuam no processo educativo de crianças, adolescentes e famílias.
De maneira prática, como seriam essas ações educativas?
Eu gostei muito desses quatro pontos que Foucault. Nós, enquanto sociedade civil organizada, trabalhamos com mais enfoque no terceiro e no quarto, na questão da educação e da mobilização. Eu, pessoalmente, como captador de recursos, eu acredito que o recurso capta-se através de uma sociedade da mobilização. Então, nós, o que pretendemos, enquanto sociedade civil organizada, e com capilaridade, que estamos em 14 estados, mais no Distrito Federal, é fazer chegar às comunidades exatamente esta informação. Trabalhar de uma forma proativa, através da formação e da mobilização das pessoas para esta causa da infância. Eu dou como exemplo um projeto que temos muito interessante no Rio Grande do Norte, que foi com o apoio da Fundação Telefónica, que fez exatamente o levantamento na comunidade em 300 famílias de casos de violações de direitos de trabalho infantil, e fomos trabalhando no fortalecimento dessas famílias, identificando o porquê e encontrando alternativas. Nós, ao trabalhar, ao fazer o empoderamento da mãe, a ter ocupação para algumas crianças em contraturno escolar, a encaminhar para o poder público algumas situações que podem ser reguladas pelo poder público, conseguimos um impacto interessante e agora chegamos à parte da mobilização. Nós queremos mobilizar a sociedade civil para apoiar a multiplicação destas ações pelo Brasil inteiro, partindo de um caso concreto de sucesso que foi feito no município de Caicó.
Muito bem. Eu tenho mais perguntas aqui dos ouvintes. O Rogério Lourenço, lá do Jardim Boa Vista, ele gostaria de saber em que região do Brasil o trabalho infantil é mais utilizado. E se em nosso país existe alguma cidade modelo no trato com as crianças?
Olha, eu acho que primeiro que falar de cidade modelo no trato com as crianças, poderíamos aqui pecar pela injustiça. O que eu gostaria de destacar, aproveitando essa pergunta do ouvinte, é o seguinte. O Brasil tem avançado muito na proteção integral à criança e adolescente nos últimos 20 anos, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o Estatuto prevê que cada cidade do Brasil deve ter, no mínimo, um conselho tutelar, que deve ser escolhido pela comunidade, remunerado pelo poder público, para zelar pela garantia dos direitos. Hoje são mais de 4 mil conselhos tutelares no Brasil. A cidade de São Paulo tem uma rede com 44 conselhos tutelares. Eu acho que isso é um sinal de que o Brasil cuida melhor das suas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer também que cada cidade do Brasil deve ter um conselho municipal de direitos, composto por representantes do governo e da sociedade civil, nessa expectativa da contínua mobilização, discutindo as políticas públicas. E como o Felipe falava aqui, inclusive, da questão dos recursos, o Estatuto da Criança também previu que deve haver no Brasil um Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em cada estado um fundo estadual, em cada cidade do Brasil um fundo municipal. A legislação permite hoje, inclusive, que empresas possam fazer doações a estes fundos para apoiar programas com crianças e adolescentes e deduzir essas doações do imposto de renda. Então, são mecanismos que o Estatuto da Criança, quanto nova legislação no Brasil, a partir da Constituição de 88, tem criado para colaborar para que as nossas cidades avancem nessa proteção integral.
Os números de cada estado, ou qual será o estado que apresenta mais situações, não tenho neste momento. Sabemos que temos cerca de 3,7 milhões de crianças e adolescentes em situações de trabalho infantil. Porém, de facto, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, contempla muitas formas de contrariar essa tendência. Aqui, devido ao tamanho do Brasil, de facto, é necessário, mais uma vez, pegamos na questão da educação, e essa educação também ao nível dos municípios, articular os conselhos municipais da criança e do adolescente, mostrar ao empresário que pode fazer doação através do Fundo da Infância e da Adolescência. No Estado de São Paulo, por exemplo, é possível fazer, através também do PROAC, existe Lei Rouanet, que tem funções, tem também projetos aprovados que trabalham com a criança. A Lei do Brasil também tem outros mecanismos que possibilitam transformar casos de trabalho infantil ou de adolescente com 14 anos como menor aprendiz, regularizar também aos 16 anos. Então há muitas formas de fazer um trabalho educativo, preventivo e também, claro, corretivo.
Quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, menor é seu rendimento médio durante a vida. Ao trabalhar, a criança fica com menos tempo e disposição para estudar e se preparar para alcançar uma melhor posição social na fase adulta. Não é verdade?
Por isso, o Ministério do Trabalho criou e trabalha em parceria com as cidades no Brasil o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET. Aqui na cidade de São Paulo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal se dá em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social, que utiliza da sua grande rede de serviços em toda a cidade para que, por meio dos centros para criança e adolescente e por meio dos centros para a juventude, que estão em cada distrito dos 96 da cidade de São Paulo, possam identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, como bem colocado pelo Felipe, todos aqueles que desenvolvem o trabalho contínuo com idade menor de 14 anos, ou entre 14 e 16 que não estejam na condição de aprendiz, estão em trabalho infantil. Então, as organizações parceiras da Secretaria de Assistência Social, assim como os centros de referência da Assistência Social, identifica, inclui essas famílias. Essas famílias passam a ter apoio financeiro e acompanhamento do poder público e das instituições na expectativa da erradicação dessa situação de trabalho infantil.
Há um aspecto muito, muito importante, que é a questão cultural. Poderia existir, ainda existe aquela visão de que a criança está bem trabalhando, que no trabalho é que se aprende para a vida, e isso é uma barbaridade. Temos que considerar isso uma grande barbaridade, e o que prepara para a vida é a educação, é a capacitação, a educação é a cidadania, e aí vem mais uma vez o papel da família. Nós temos que pedir responsabilidades à família para estar preparada para trabalhar estas crianças no sentido de formar cidadãos. Porque mais à frente, então, virá o retorno deste investimento. Não são os 200, 300, 500 reais que a criança possa levar para casa depois de vender bala no sinal que vão mudar a vida dessa criança.
Muito bem, continuando a participação dos ouvintes, a Thaís Milani do Tremembé. No terceiro setor existem muitas instituições que visam o cuidado das crianças. O que vocês acham dessas instituições? Não existem várias só para aproveitar e ganhar dinheiro?
Isso é uma boa pergunta. Eu posso falar pela organização que represento, que somos uma organização transparente, está no Brasil há 46 anos, já atendemos mais de 120 mil crianças, as nossas contas são auditadas e são públicas. E o nosso objetivo, de fato, é trabalhar com a vulnerabilidade. Nós nascemos no pós-guerra, na Áustria, em que existia muitos órfãos e muitas viúvas. E o fundador lembrou-se de juntar órfãos em casas de viúvas e fazer um modelo de acolhimento com foco na família. Hoje este modelo é reconhecido no Brasil. Temos assento no CONANDA, no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. E somos uma organização transparente. Agora é como tudo na vida. Haverá as que são mais transparentes e aquelas que são menos transparentes. Acredito que, enquanto o Estado não conseguir trabalhar e tratar e acolher e produzir alternativas de vida às crianças em vulnerabilidade, a sociedade civil tem o seu papel. E esse papel, felizmente, tem sido de parceria com o poder público e os resultados que temos alcançado têm sido também frutos dessa parceria e é uma relação em que ganham os dois lados. Neste caso, as crianças e o poder público.
Muito bem. O Flariston, tem uma outra pergunta aqui do Carlos Duqueta, da Lapa. Ele diz o seguinte, está bem relacionado com aquela pergunta do outro ouvinte. E o supermercado com corredores de bebidas alcoólicas e guloseimas? Como proteger as crianças desse tipo de exposição?
A pergunta é pertinente, por isso que eu dizia na introdução da minha fala sobre a lei que protege da propaganda que o nosso país precisa avançar. Empresas multinacionais vivem mapeando no mundo todo países em que a legislação ainda permite algum tipo de propaganda, de exposição de bebidas alcoólicas, de produtos derivados do fumo e etc. Nós precisamos sim avançar. Eu acredito que leis como essa aprovadas em São Paulo estimulam a discussão e certamente vamos avançar para outros tipos de ofertas feitas às crianças e adolescentes de forma inadequada e que atrapalham o seu desenvolvimento em nome somente dos resultados financeiros. Então, certamente vamos avançar nessa direção.
Muito bem. A Francine Pérez, lá do Jardim São Luís, ela dá uma opinião. Na verdade, acredito que podemos utilizar os brinquedos, os chamarizes infantis para a venda de coisas boas, como livros, alimentos orgânicos e atividades físicas. É possível fazer isso, Felipe? Você acredita nisso, né?
Isso é uma questão que merece algum tempo para pensar nela. Assim, de uma forma direta, da ideia que sim. Mas aí, como é que se define o que é bom e o que é mau? Isso poderia levar a algumas interpretações mais dúbias da lei.
Eu gostaria também de dizer que é importante considerar o princípio de que, de qualquer forma, se caracterizaria como uma doação, como uma venda casada, ou seja, que você chama atenção para um item e para o outro. E aí, essa questão que o Felipe levanta, nem sempre vai ser fácil definir e discernir entre um objeto ou um produto que realmente faça bem o desenvolvimento da criança. Então, desconsiderar a possibilidade da venda casada, eu acho que é o melhor caminho.
Você falou em iniciativas educacionais. Como é que elas podem ser operacionalizadas no dia a dia? Na sensibilização dos pais para evitar o trabalho infantil? Que medidas seriam necessárias para que, por exemplo, as famílias de baixa renda fossem sensibilizadas para ajudar essa lei a funcionar na prática? Essa nova lei contra a publicidade infantil.
Nós, na nossa experiência de trabalho na comunidade, nós acabamos por ser respeitados e integrados na comunidade através do trabalho que fazemos com as crianças. E é muito interessante e muito importante, neste caso, ter do nosso lado os líderes comunitários, porque eles acabam por ser as pessoas que têm mais poder simbólico junto das famílias e através de reuniões com associações de moradores, através de exemplos. É muito interessante mostrar alternativas, levar bons exemplos, mostrar a diferença que pode fazer no futuro da criança em causa, do futuro da própria família, um trabalho feito agora na base, na origem. Sobretudo, da nossa experiência, é trabalhar bem as lideranças comunitárias, trabalhar bem com as famílias e mostrar exemplos.
Eu gostaria de mais uma vez me remeter ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele diz que as políticas públicas para garantir direitos de criança e adolescente devem se dar por meio de um conjunto de ações articuladas governamentais e não governamentais. Esse é o princípio do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Eu acho que a gente deve insistir nessa direção, né?
Mas como atingir a população de baixa renda?
É isso que eu quero dizer. Cada ente do governo precisa, por exemplo, quando a gente lembra um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que existe para garantir direitos e que lá estão representantes, no caso da cidade de São Paulo, lá estão os representantes de todas as secretarias, inclusive da educação, da saúde, da assistência social. E lá também está a representação da sociedade civil, como é o exemplo também do CONAN. Quer dizer, esse espaço de discussão, ele deve pensar qual é o papel de cada secretaria e de cada ONG que está lá na ponta. E queria destacar mais ainda, eu acho que nós precisamos chamar a atenção para o papel das empresas. Porque nós temos um desafio que, de um lado, cada pai, cada mãe, a gente sabe que hoje passa muito tempo fora de casa para buscar o ganha-pão ali para a sobrevivência das famílias. Assim como muitas empresas têm sido sensibilizadas para fazer doações aos fundos, para apoiar projetos sociais, as empresas também podem pensar internamente como gerar campanhas que sensibilize os seus trabalhadores. Então é isso, conjunto de ação articulada. Organizações não governamentais, governos, mas a iniciativa privada também pode colaborar.
Muito bem, o Cícero Duarte de Itapevi Flariston, o senhor não acha que o exército brasileiro não estimula o jovem a não procurar emprego? O jovem não consegue emprego por causa do alistamento?
Eu não sei se é uma questão de não estimular. Eu considero que talvez nós precisemos sim avançar para este tipo de prestação de serviços ao país, né? E acredito que os jovens poderiam ser assim estimulados, porque pode fazer parte do seu processo de desenvolvimento, a contribuir por um período de tempo a causas sociais e não somente militares. Contudo, nós precisamos também pensar que temos um desafio de geração de trabalho para a juventude. Então, se de um lado, como é o nosso tema central, precisamos tratar da erradicação do trabalho infantil, precisamos cuidar da promoção de trabalho decente para a juventude. Então, eu acredito que esse ainda é um desafio nosso. É grande o contingente de jovens que chega aos 16 anos, todo ano, num país de 200 milhões de habitantes. Então, eu diria que sim, precisamos discutir um pouco, pensar outras formas de prestar serviços à pátria, mas, por outro lado, precisamos focar na elaboração de políticas que garantam e que promovam novas formas de trabalho decente para a juventude.
Muito bem, antes de continuar com a participação dos nossos ouvintes, eu queria ouvir de você, Felipe, ano de Copa do Mundo, a SOS Aldeias Infantis teve mais dificuldade em captar recursos nesse ano?
Não, não teve mais dificuldade em captar recursos. Continuamos com os mesmos problemas de sempre. Sentimos é que as pessoas, sobretudo o doador, pessoa física, está mais desconcentrado para estas causas. Tem estado o foco não é a causa social. O foco tem sido o lúdico, o futebol, a diversão.
Mas o brasileiro não é um cidadão solidário?
O brasileiro é um cidadão solidário. O brasileiro tem boa cultura de... Começa a ter alguma cultura de doação. Ainda tem alguma dificuldade em se comprometer a longo prazo. Numa situação de catástrofe, numa situação de crise iminente, o brasileiro doa. Mas o brasileiro tem mais dificuldade em comprometer-se a fazer uma doação... R$30 por mês para ver ao longo do tempo, para ver o seu investimento, o retorno do seu investimento no médio e no longo prazo.
Sim, investimento social tem que ser a médio e longo prazo.
Médio e longo prazo.
Quais as razões dessa desconfiança, eu diria?
Há várias. Tem desconfiança do débito direto, ainda existe muito. Toda aquela corrupção de que um ouvinte também já falou, o mau nome que têm as ONGs de uma forma geral no Brasil não ajuda. Não ajuda porque a pessoa desconfia para onde vai o seu recurso. Todos esses escândalos associados às ONGs também acabam por fazer com que o brasileiro, legitimamente, eu concordo, tenha medo, tenha receio do destino que vai dar ao seu recurso. E, por outro lado, eu penso que ainda o Brasil... como outros países da América Latina e também da Europa, ainda é uma democracia jovem, o que faz com que estes temas da participação social ainda não estão muito disseminados como cultura do país. Todas estas questões ainda são muito consideradas responsabilidade do Estado. Enquanto nos países, dou um exemplo da Escandinávia, cerca de 20% do orçamento familiar é destinado a causas sociais. O que acontece é que a família se reúne em dezembro e vai decidir, bom, ajudamos crianças este ano, vamos ajudar as baleias. Isto pode parecer absurdo, mas é como eles... Já então são democracias mais consolidadas em que têm esta questão da participação social já mais disseminada na cultura do país. Mas o que temos visto é que, de facto, cada vez mais o brasileiro tem contribuído e... É uma sociedade civil que eu considero mais atenta, porém ainda tem bastante receio em apoiar de uma forma contínua as organizações do terceiro setor.
Antes de ouvir o nosso outro convidado, eu quero destacar a vocês, e a você especialmente, ouvinte, que um dos objetivos do Observatório do Terceiro Setor é divulgar as boas práticas de fundações e organizações de interesse social. a mídia do terceiro setor, é esse que é o grande objetivo do nosso programa. Quero ouvir você sobre isso.
Eu partiria exatamente deste ponto que você levanta, Joel, que quando se fala das organizações não governamentais, com a desconfiança, tal como o ouvinte colocou, como o Felipe já comentou, eu acho que tem um desafio, né? Quantos programas como este, aqui do Observatório Terceiro Setor, poderiam estar divulgando boas práticas e a partir daí motivando? Mas você vê o contrário, né? Você vê aquela velha questão de que a notícia negativa sobre uma ação errada e equivocada, e que infelizmente existe, de uma organização, ela ganha grande repercussão, mas as ações de centenas e milhares de organizações na sociedade civil no Brasil, fazendo a diferença e transformando a vida de milhões de crianças, adolescentes e de pessoas em situação de vulnerabilidade social, é pouco difundido, é pouco comentado. Então, primeiro, a Rádio Trianon, você, Joel, está de parabéns. E se nós tivéssemos outros programas como esse, talvez nós estaríamos contribuindo para que mais pessoas pudessem estar incorporando a sua cultura. Então, acho que este é um desafio importante que temos. Nós precisamos fazer um trabalho de desmistificação dessa questão. A participação da sociedade civil, ela se dá de forma qualificada no trabalho direto que mais precisa, mas a nossa própria Constituição diz que a sociedade civil deve participar também da elaboração de políticas públicas para que elas possam se transformar e o poder público possa também fazer melhor e aplicar melhor os recursos
públicos. O Observatório Terceiro Setor, na contribuição para essa mudança cultural que vocês julgam necessária, ele estimula um novo marco regulatório que vem aí para separar o joio do trigo.
Sim.
A maioria das entidades de interesses sociais e fundações desenvolvem projetos importantíssimos no país, na educação, na saúde, na filantropia. Mas apenas uma notícia equivocada ou uma notícia ruim está contaminando todo o sistema. E vem aí esse marco exatamente para proporcionar essa mudança cultural e acabar com a desconfiança da população em relação às práticas que acontecem no terceiro setor. Felipe.
Há um dado que é muito interessante. Até bem pouco tempo, e continua praticamente, cerca de 70% do nosso orçamento vinha da Europa. O que significa que milhares de doadores, pessoa física, alemães, austríacos, noruegueses, dinamarqueses, suecos, mandam o seu recurso mensalmente para o trabalho com as crianças no Brasil. Qual é o grande desafio? Vem a crise da Europa e o Brasil vende-se como um país próspero. E o doador começa a fazer a sua conta. Ele começa a pensar, eu tenho um euro. Quantos quilos de arroz eu compro de euro, com este euro no Brasil e quantos compro num país da África ou da Ásia? No Camboja ou no Burkina Faso? E ele vai ver que o seu investimento social é muito mais rentável noutro país. Então, eu começo a perceber-me desta realidade e começo a pensar, mas será justo a criança brasileira pagar a fatura da crise da Europa? E é esta mensagem que eu gostaria de deixar também à sociedade civil brasileira, porque muita da obra social que tem aparecido feita nos últimos anos, e eu falo de uma organização que está há 46 anos no Brasil, tem sido feita através de recursos estrangeiros. O dinheiro não caiu do céu. Houve pessoas físicas, como nós, que quiseram apoiar as questões da vulnerabilidade e dos direitos da criança no Brasil. E agora que essa pessoa deixa de ter condições para enviar o recurso para o Brasil?
Vamos divulgar essa boa prática para que esse cenário mude.
Tem que mudar.
Os brasileiros começam a apoiar as atividades da sua ONG, das aldeias infantis.
Sim.
Muito bem, eu tenho a participação de mais dois ouvintes. Quer falar alguma coisa?
Eu só queria dizer o seguinte, que contudo, o Brasil disputa com a Inglaterra a ser sexta ou sétima economia do mundo. A sexta ou sétima economia do mundo não pode se conformar em ser o 74º país em termos de índice de desenvolvimento humano. Portanto, precisamos se mobilizar a sociedade para doar recursos, precisamos mobilizar a sociedade também para quê? Para influenciar as políticas públicas, porque nós somos também campeão em concentração de renda. Então, este país que já pode, não pode mais dizer que é um país pobre, não pode continuar deixando crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou em situação de vulnerabilidade social. Os recursos públicos precisam ser melhor empregados e precisam priorizar as crianças e adolescentes, como manda a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente.
É, nós não citamos isso, mas é importante destacar. A população também desconfia dos agentes públicos. Né? E é necessária uma campanha também de moralização de boas práticas em relação aos agentes públicos que ocupam cargos no governo municipal, estadual e federal. Sim. Porque sem isso também nós não resolvemos o problema.
Eu penso que, numa perspectiva puramente teórica, as leis do Brasil são fantásticas. Esta articulação da sociedade civil com o poder público ao nível dos conselhos municipais da criança e do adolescente, eu penso que, e tenho o reconhecimento dos meus colegas da América Latina, que estamos em 20 países da América Latina, que nos usam como referência de política pública, e ainda há pouco tempo tivemos no Chile, numa reunião com o poder público do Chile, com membros do governo brasileiro, para disseminar as políticas públicas brasileiras, que elas de facto são de ponta. Porém, faz falta trabalhar, concordo totalmente com o Joel, quando faz falta credibilizar a nível interno a teoria e pô-la em prática.
Muito bem. A participação do ouvinte, a Rosana Lins, do Jardim Peri, vocês não acham que a educação está muito ligada ao trabalho infantil? Não adianta impedir as crianças de trabalhar para colocar ela em uma escola com um ensino falido. Onde ela está, só irá aprender o desrespeito. Ela acha que provavelmente está se referindo à escola pública, né? A qualidade da escola pública. Mas o fato é, se a gente tem que qualificar a escola pública, não deixar a criança ir lá. De qualquer maneira, eu quero que os convidados do programa respondam. Vocês não acham que a educação está muito ligada ao trabalho infantil?
Eu queria comentar que nós também precisamos tomar um cuidado para não reforçar, né, o tempo todo a ideia de que a escola pública está falida e que isso reforça este, o que eu considero,
a exploração da criança.
E reforça o estereótipo também de que, por exemplo, trabalhando com criança e adolescente na periferia, fica aquela máxima de que a criança não vai para a escola na sexta-feira porque o professor não vai, e os professores sabem que podem pensar qualquer outra coisa na sexta-feira, de que crianças e famílias já assimilaram o conceito de que na sexta-feira não tem aula. Eu acho que a gente precisa valorizar a escola pública primeiro, lá tem dinheiro público. A gente precisa, mais uma vez, naquela lógica da mobilização social, ocupar os conselhos de escolas, ocupar os conselhos participativos, denunciar sempre que uma escola não faz o que deveria fazer, quando o professor não faz o que deveria fazer, mas eu acho que nós devemos fazer também o trabalho de valorização do que existe no paralelo a esse trabalho de acompanhamento e de denúncia quando as coisas não acontecem. Existe um esforço que também precisa ser valorizado, que é um apoio às crianças no pós-escolas, né? Pós-escola, como eu disse, a Secretaria Municipal de Assistência tem uma rede de centros para crianças e adolescentes que estão ali exatamente para acolher a criança no contraturno escolar, para que o trabalho ou a rua não seja alternativa, assim como já começa a surgir algumas experiências no campo da escola de período integral, que nós devemos também perseguir como meta, e não só com a criança ficando mais tempo na escola, mas sim, concordando nesse aspecto com a ouvinte, que deve ser garantindo um outro modelo de escola, com qualidade e com alternativas educacionais que atraiam a criança, que colaborem efetivamente
com
o seu desenvolvimento.
O Felipe, antes de ouvir você, rapidinho, que nós estamos quase no final do programa, o Cícero Duarte voltou a ligar para nós e dizendo o seguinte: o trabalho infantil a partir dos 12, 13 anos não tortura, é educação. Não podemos deixar as nossas crianças ociosas. O que você acha da opinião dele?
Eu concordo com não deixar ocioso, mas a alternativa é esporte, cultura, lazer de qualidade, isso acaba com a ociosidade e garante o pleno desenvolvimento da criança adolescente.
Eu concordo também que nós temos experiências muito, muito positivas com educação não formal, exatamente com a cultura, com o desenvolvimento de outras competências, e não concordo de todo com a opinião do
Cícero Duarte.
Sim, não posso concordar.
É 12, 13 anos é trabalho
infantil. É trabalho infantil.
Muito bem. Finalizando a participação dos nossos ouvintes, a Ana Júlia Roras, é isso? Muito bem. É de Indianápolis. Esse é para você, viu? Olha, Flariston, no seu trabalho, qual foi a maior barbaridade que você viu contra uma criança?
Uma barbaridade, eu acho que passa pelos casos principalmente de exploração sexual, de abuso sexual, e quando ela se dá principalmente dentro de casa, infelizmente quando ela se dá por meio diretamente, não de outro, mas do próprio pai. Então, infelizmente, nós ainda temos, além do trabalho infantil, a chaga aí da exploração sexual e do abuso sexual acontecendo dentro de casa, em vários cantos do nosso país. Eu acho que este é um dos grandes males que precisamos combater.
É o que mais te chamou a atenção. Abuso sexual contra a criança dentro da própria família.
Sim.
Muito bem. Felipe, dos países que você trabalhou, qual que teve melhor retorno para o seu trabalho? E qual foi o pior para trabalhar? Finalizando a participação dos nossos ouvintes com a Ana Júlia.
Isso, comparando assim do retorno, o meu trabalho na prática é a mobilização de recursos. E aí talvez os países da Europa, exatamente por terem uma cultura de doação mais desenvolvida, os resultados tenham sido mais rápidos ou em maior volume. Se nos outros países há uma série de entraves que tornam o trabalho mais, por um lado, mais difícil, por outro, mais divertido e mais desafiante, que tem a ver com as burocracias do sistema, com os sistemas bancários um pouco lentos e pesados, com a falta de mão de obra qualificada para trabalhar no terceiro setor. Então, mas por aí o resultado acaba por, quando nós fazemos uma campanha no Brasil, que conseguimos chegar a, por exemplo, 60 mil pessoas sobre as violações de direitos na fronteira com o Paraguai e com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu, é um bom retorno, é um excelente retorno, porque estamos chegando às pessoas, as pessoas estão interessadas. Agora, é facto que a América Latina ainda tem problemas estruturais que atrasam o meu trabalho.
Muito bem. No final do programa, eu quero agradecer o Matheus Antunes, da Vila Olímpia, o Rogério Lourenço, do Jardim Boa Vista, a Thais Milani, do Tremembé, o Carlos Luqueta, da Lapa, a Francine Pérez, do Jardim São Luís, o Cícero Duarte, de Itapevi. Um abraço a vocês, Cícero. Obrigado pela participação de vocês, ouvintes. A Rosana Lins e a Ana Júlia Roras. Meus agradecimentos especiais a vocês, dois convidados do programa, ao Felipe Páscoa, diretor de mobilização de recursos e comunicação da SOS Aldeia Infantil, e o Flariston Francisco da Silva, coordenador de políticas para criança e adolescente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Muito obrigado pela presença de vocês, espero revê-los no próximo programa. Um assunto fundamental são os direitos da criança e todos devemos trabalhar. Você ouvinte, nós do Observatório do Terceiro Setor, contra o trabalho infantil no país e contra a prostituição infantil que acontece ainda no país e que envergonha o Brasil, né? A produção do Observatório do Terceiro Setor é de Ana Rogers, Rubens Meyer, Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda, Sandra Porto e Marissa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Creu Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira, à 1h da manhã. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página. facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Se quiser ouvir novamente este programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na próxima terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor. Um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor. Aqui, na Rádio Trianon. Apoio FUNASP. Tendência. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.